PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos à 17ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Semana após semana estamos sempre aqui a falar de ciclismo e esta que foi uma semana cheia de grandes provas, com destaque para a Volta à Catalunha e também para as clássicas da Bélgica, na antecâmara do Tour de Flandres, que é já no próximo domingo. Domingo de Páscoa não podemos sair de casa, mas existem boas razões para ficar em frente à televisão com a maior corrida do calendário das clássicas até o momento, uma vez que parece que o Paris-Roubaix caminha para o seu adiamento, apesar de a coisa ainda estar em banho-maria. O meu nome é David Gomes, conto hoje com o Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo.
Olá a todos.
Também José Batista. Olá, José.
Olá, David, e olá a todos os que nos estão a ouvir e também aos meus colegas de painel.
Por último, não menos importante, Tiago Ferreira. Olá, Tiago, seja bem-vindo mais uma vez.
Olá a todos, cumprimentos para os nossos ouvintes.
Começamos por onde terminamos na semana passada, com a Volta à Catalunha. Foi um domínio absoluto da Ineos. A equipa britânica voltou a dar um ar de Sky. Vitória na geral para Adam Yates, seguido no pódio pelos colegas de equipa Richie Porte e também Geraint Thomas. A equipa de Brailsford não deu hipótese aos adversários, dominou por completo a corrida. O nosso João Almeida terminou no 7º posto e chegou a liderar após o contrarrelógio. José, é caso para dizer que a velha Sky está de volta? Pogacar e Roglic podem começar a temer esta equipa para o Tour deste ano?
Eu acho que sim, e quer dizer, nunca esteve completamente fora. Ainda o ano passado, mesmo num ano menos conseguido, ganhou uma grande volta, e acho que foi uma vitória à moda antiga, com três ciclistas que realmente estiveram num nível muito acima, com um plantel para esta prova todo ele extremamente capaz. É que além dos três que ficam no pódio, vimos um Richard Carapaz vetado a uma simples função de gregário, e mesmo assim não acaba assim tão longe da frente, mas um ciclista daquela qualidade é o quarto da equipa, isso diz alguma coisa sobre a qualidade que esta Ineos tem. E acima de tudo, o Adam Yates confirma a boa forma que já tem demonstrado desde o início da época, e o Richie Porte e o Geraint Thomas, havia se calhar algumas dúvidas. Thomas não fez todo o terreno a fundo, o Porte teve que desistir no Paris-Nice, poderia haver dúvidas, mas estão respondidas, estão prontos para o combate. A Ineos está preparada para ganhar pela temporada dentro. E este é um feito que nos dias de hoje é uma realidade, e realmente demonstra a qualidade desta equipa, e demonstra-o também pela oposição, não é? Nós estamos a falar de uma prova qualquer de segunda linha, estamos a falar de uma prova em que temos entre os primeiros vários ciclistas que já ganharam grandes voltas, que já terminaram no pódio de grandes voltas. Portanto, não há dúvidas de que estava aqui a nata do ciclismo, e a Sky Ineos faz uma exibição de luxo. Destacar também, claro, eu acho, não há como negar, o quarto lugar do Valverde. A verdade é que a Movistar não tem brilhado, vai fazendo os seus resultados, tal como o ano passado, sem fazer demasiado, teve com o Henrique Mas um excelente resultado no Tour. Este ano aqui na Catalunha, uma prova no seu país natal, acaba por mostrar também que ainda há força na equipa espanhola, e o Valverde, apesar da idade, continua a ir para as curvas, e lá está um quarto lugar muito positivo. E eu, além da classificação final, também, obviamente, as exibições, especialmente na primeira etapa de montanha, vimos um Valverde ofensivo, como até nem temos visto muitas vezes na carreira. E isso demonstra que não, a idade não lhe deu medo, não fez jogar simplesmente à defensiva. Fala, lá está, não tem nada a perder, arrisca e sai daqui com um resultado que é positivo para ele e para a equipa, e, acima de tudo, honra aquele que é o seu nome. E ainda falando da geral, acho que o terceiro grande nome desta geral é Esteban Chaves. Uma vitória de etapa fenomenal, vitória em duas classificações secundárias. O sexto lugar quase que sabe a pouco para aquilo que vimos de Chavito. O contrarrelógio acabou por o prejudicar, é claro, já sabemos que não é a sua especialidade. Mas é difícil porque nós já vimos algumas exibições do Chaves que nos fizeram acreditar e depois nunca conseguiu solidamente nos últimos anos manter-se a um alto nível e voltar a estar na discussão das grandes provas. Mas a forma como lidou com as duas etapas de montanha seguidas nesta prova faz-nos voltar a sonhar a ter o sorridente colombiano de novo aí para as lutas e é um ciclista que dá prazer ver correr, não tem medo de atacar e lá está, é positivo. Vamos ver se consegue ou não reatar esses grandes resultados do passado. E claro, pessoalmente deixava ainda mais duas ou três notas finais mais simples. Claro, o João Almeida, obviamente, como sempre, destacar um bom resultado do ciclista português, acho que está a mostrar aquilo que esperávamos dele. Perante uma concorrência realmente de um nível superior, ainda não consegue estar a lutar pela vitória, mas está a um excelente nível, está a um corredor muito regular e com a sua idade ainda tem tempo para crescer e está-nos a dar esperanças de que no futuro vamos ver ainda mais e melhor dele. E quanto a vitórias de etapas, menção a Peter Sagan, vence pela primeira vez este ano e garante que continua a vencer todos os anos. O ano passado foi só uma vez. Este ano vamos ver se consegue mais, mas pelo menos uma já está. E temos até visto um Sagan neste ano muito, muito quase cínico, porque foi ao Tirreno, não demos por ele e aparece na Milan-Sanremo para ser quarto. Aqui não demos por ele em mais nenhum dia, mas no dia em que apareceu para ganhar. E é positivo. E finalmente, também para o outro Sobral, que faz aqui uma sanduíche, ganha a primeira e última etapa, e de forma a ser menos badalada, acaba por ser uma das grandes vencedoras desta prova também.
Para completar também o que o José disse, tal como nas anteriores provas de uma semana que tivemos até o momento desta época, o nível também foi muito alto na alta montanha, e tanto o Yates como o Esteban Chaves no dia a seguir bateram os recordes das subidas em questão, tanto de Valtteri 2000 como de Portainé, por cerca de um minuto, o que dá excelentes indícios para o que falta de temporada. E a ver se estes nomes também se conseguem colocar na luta com os grandes dominadores até o momento, com os dois jovens, o Roglic e o Pogacar, que saltaram esta prova e que vão estar de regresso aqui a acessivelmente uma semana na volta ao País Basco. E aí vamos ter certamente mais uma excelente luta por um triunfo. Falando do Chaves, queria só também saudar aqui o regresso dele aos grandes momentos, depois de uns anos complicados por várias lesões, e esperemos que esteja realmente de volta também, como já disse, aos melhores momentos, porque é um ciclista bastante atacante e que dá bastante animação às corridas onde entra.
Também queria deixar dois ou três apontamentos sobre a prova. Vou pegar logo no primeiro, que foi a primeira etapa. Queria falar um bocadinho da tática da Movistar. Não sei o que é que eles tinham em mente naquela etapa. Puseram um ritmo altíssimo na contagem de montanha mais dura do dia. E depois disso deixaram o Sagan para trás. Talvez o objetivo fosse esse, o Sagan ficar para trás. Mas depois disso, na descida, depois não fizeram mais nada, deixaram de trabalhar. E acho que tinha sido uma boa etapa para o Valverde ter ganho. E desaproveitaram assim o trabalho estupendo que fizeram na subida, que dinamitaram com o ritmo da corrida. Se tivessem pegado também no resto da descida, até à última subida do dia, que era uma terceira categoria, acho que não tinham feito mal, e o Valverde provavelmente poderia ter ganho, porque ficou em quarto na geral, portanto em boa forma está, e acho que era um dos ciclistas favoritos para esse dia, e a Movistar aí perdeu totalmente uma oportunidade para ganhar a etapa. Depois de todo o trabalho que fizeram na contagem de montanha mais dura, desaproveitaram tudo ao deixar de trabalhar, e Valverde não ganhou a etapa e deixaram a fuga ganhar. Outro assunto que eu gostava de falar é, prende-se com a etapa de ontem. Ganhou o Thomas de Gent. Como se costuma dizer, quando ganha o Thomas de Gent, ganha o ciclismo. Thomas de Gent é um dos meus ciclistas favoritos. Gosto bastante da sua mentalidade, da maneira como encara o ciclismo. Sempre a atacar. É um ciclista extremamente combativo, e fiquei extremamente contente quando vi ele erguer os braços em Barcelona. O último apontamento que eu quero dar é o facto do nosso João ter ficado em sétimo. Acho que foi um excelente resultado. Esta lista de inscritos que estava na Catalunha era muito forte, e acho que teve bastante bem. Creio que fez uma prova bastante regular, como já disse, como o José e o Ricardo também já tinham falado. Era quase impossível bater esta constelação de estrelas da Ineos. A Ineos trouxe uma super equipa para esta prova, mais parece a equipa que levaram ao Tour. Portanto, era muito difícil ficar à frente dos Ineos. E os nomes que ficaram à frente do João também são excelentes ciclistas, e o João ficou a 2 ou 3 segundos do quarto lugar, ou seja... Não ficou demasiado longe do que seria o resultado expectável, tendo em conta o super comboio Ineos nesta prova.
Deixa-me também destacar, acabamos por não falar do Ruben Guerreiro, que conseguiu ser segundo na etapa 5, vencida pelo Leonardo Câmara, e acho que se está a afirmar cada vez mais naquilo que eu acho que é a sua melhor qualidade, que será como um caça-etapas, até porque ele tem uma ponta final muito, muito interessante para discutir com estes corredores que normalmente procuram em fugas vencer etapas. Ele não conseguiu nesse dia bater o Câmara. Foi uma das figuras também desta volta à Catalunha, de resto. 3 dias em fuga, sempre em busca da vitória, e que lhe assentou muito bem nesta etapa de chegada a Maresa. Acho que foi também uma bela vitória do alemão. Ele que já no ano passado tinha ganho uma etapa no Dauphiné e outra no Tour. Mais uma grande vitória para ele este ano. E tanto falamos de jovens, este apenas 24 anos. Quem sabe o que o futuro lhe reserva. E o meu destaque pela negativa também para o que mais uma vez voltou a acontecer nas redes sociais por parte de alguns adeptos portugueses. Nem sei se lhe deveria chamar bem adeptos, de pessoas que simplesmente não medem as palavras, e mais uma vez foram, eu diria mesmo, insultar a equipa e os colegas de João Almeida nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter ou no Facebook, mais uma vez depreciando aquilo que é a tática da equipa, depreciando aquilo que são os colegas. Também, não sei, honestamente, não sei o que é que as pessoas esperam. O João Almeida é sem dúvida um grande ciclista, é um ciclista jovem, como todos sabemos, e claro que todos nós, enquanto portugueses, desejamos o melhor para ele e que ele possa alcançar os melhores resultados possíveis. Mas não podemos pedir que Ed Koenig abdique de toda a sua base, que é bem firmada, de uma equipa que luta essencialmente por etapas e por clássicas, para apostar para de um ano para o outro, apostar tudo numa candidatura a uma luta por corridas por etapas. E até porque o João Almeida ainda está numa fase de evolução, ainda não é um chefe de fila para se bater, como o Tiago disse, para se bater com este nível que tenha, que apresentou, por exemplo, a Ineos e que apresentaram outros corredores. Não há nenhum ciclista que, a lutar pela parte de baixo do top 10 de uma classificação, tenha uma super equipa ao seu dispor. Por exemplo, o Wilco Kelderman, que ficou à frente do João Almeida, que ficou em quinto, aquele que seria teoricamente o seu melhor gregário, que era o Leonardo Câmara, como falámos atrás, ele passou as etapas todas praticamente em fuga a tentar vencer uma etapa. Se acontecesse isso com o Fausto Mais Nada, acho que se montava um incidente diplomático aqui entre Portugal, Itália, Bélgica à mistura, nas redes sociais. Acho que as pessoas têm que perceber que, apesar do João Almeida ser um excelente ciclista, o mundo não gira em volta dele. Devemos apoiá-lo, mas não. Mas as coisas não funcionam assim, não se procedem assim. Nenhuma equipa vai abdicar todos os seus objetivos em prol de um corredor que, por agora, ainda só luta por top 10. Acho que nós, também portugueses, como temos o fanatismo das provas por etapas, a nossa maior corrida é uma prova por etapas, fazemos dos top 10 uma coisa acima do que ele será. Quase que parece que uma equipa tem que abdicar de ganhar uma etapa por causa de um top 10. E as vitórias de etapa são coisas muito importantes. Nós, quando chegamos ao final de uma temporada, medimos o número de vitórias de etapas de uma equipa. Não andamos a contar o número de top 10 em provas do World Tour. Andamos a contar o número de vitórias de etapa. E muita gente esquece disso e fala como se as vitórias de etapa fossem uma coisa secundária e que não importasse a ninguém. O que não é o caso. E apontar aqui também, não é que nós, nem eu em particular, possa apontar algo, ou seja, alguém para dizer algo sobre os colegas. Colegas não. Os jornalistas de profissão que comentam na Eurosport. Eu sou um mero espectador e um mero adepto, mas acho que eles também não podem fazer toda uma corrida em volta do João Almeida. Eu percebo, claro, como nós aqui estamos neste momento a falar do João Almeida, percebo que deve-se dar um cuidado especial porque os adeptos portugueses de ciclismo querem falar dos seus ciclistas e nomeadamente daquele que é provavelmente o seu melhor ciclista da atualidade. Mas não podemos fazer girar todo o comentário e toda a projeção de uma corrida em volta de um corredor. E não podemos colocar na cabeça das pessoas a ideia que uma equipa tem que abdicar tudo em favor de um corredor que luta por ser quinto, por ser sexto ou por ser sétimo. Já quando o Rui Costa tentou durante alguns anos lutar por um top 10 na volta à França, se passava a ideia que a equipa tinha que abdicar todos os seus princípios e de todas as suas hipóteses de ganhar etapas na corrida e tudo mais para lutar por um top 10 na volta à França. No caso com o Rui Costa. Não vemos isso acontecer com mais nenhuma equipa. As únicas equipas que se focam a 100% num corredor são aquelas que lutam para ganhar. Quem luta por um top 10, pela parte de baixo do top 10, 7º, 8º lugar, faz outras coisas durante a corrida. Tenta lutar por etapas, tenta fazer outra coisa. Ninguém passa uma corrida inteira sentado no pelotão a tentar fazer de tudo para manter o seu líder no 7º lugar ou no 8º lugar. Isso não existe. Por exemplo, no giro do ano passado, o Pello Bilbao, que ficou em 5º, foi ultrapassado pelo João Almeida no último dia, o seu colega de equipa, o Bernd Steiner, andou em fuga quase toda a última semana para tentar ganhar uma etapa. Não conseguiu, acabou por entrar no top 10, mas o objetivo dele era tentar ganhar uma etapa. E tinha um colega ali nos primeiros lugares do top 10. Acho que as pessoas têm que mudar um pouco essa mentalidade, não só em tirar este centrar todas as atenções no João Almeida, e também pensar que vitórias de etapa é uma coisa que não importam. Importam sim, aliás, acho que até é muito mais importante do que fazer 7º, fazer 6º ou fazer 8º. Até porque, por exemplo, o João, no ano passado, quando era líder do Giro, ele chegou a comentar várias vezes que ainda não tinha ganho uma etapa e gostaria de ganhar uma. Acabou por não conseguir. Aliás, ainda não conseguiu ganhar uma etapa desde que subiu a profissional, e aposto que é algo que ele quererá muito, se calhar até mais do que ser 6º ou 7º numa classificação geral. Passado este ponto, vamos aqui também olhar aquilo que foram as clássicas. Antes disso, relembrar também a outra prova por etapas da semana, que foi a 7ª Coppi Bartali, que se correu em Itália. Mais uma vez, os nomes mais jovens a brilharem. A vitória geral do Jonas Vingegaard da Jumbo-Visma. Ele que venceu a geral e venceu também duas etapas. Em segundo ficou o Mikel Honoré da Deceuninck Quick-Step e em terceiro o Nick Schultz da Bike Exchange. Mas o destaque durante a semana foi também para as clássicas. Tivemos primeiro a Oxygen de Pan Classic com a vitória de Sam Bennett do lado dos homens no final ao sprint. Já do lado feminino a vitória pertenceu à Grace Brown da Bike Exchange. Ela escapou de um grupo de 12 que formava à frente da corrida e nos últimos 10 km conseguiu manter a vantagem e vencer isolada perante o grupo que a perseguia, onde seguiam, entre outras, Emma Nosgaard, que foi segunda nesse dia, ela que continua a bater na trave com os segundos lugares, e também a Julian Dorr, da SD Works. Mas a grande clássica da semana foi mesmo o E3 Saxo Bank Classic, com a vitória do Kaspar Asgreen. E aqui Ricardo Deceuninck mostrou mestria nesta corrida, que é conhecida como o Pequeno Tour de Flandres, e deu um nó tático nas adversárias.
Sim, a Deceuninck teve 5 níveis acima de todas as restantes equipas nesta prova, logo desde muito cedo, quando atacaram em bloco o Tyenberg, a cerca de 80 km da meta, e aí fizeram a primeira grande seleção do grupo, ficando com vários elementos na frente, para além do Asgreen, também o Stibar, o Lampard, penso eu que o Ballerini. E aí formou-se logo um grupo bastante já reduzido, com cerca de 10, 11 elementos, onde estavam, para além de Deceuninck, o Van Der Poel, o Van Aert, o Trentin e outros nomes importantes. Pouco depois teve o azar do Van Aert, que furou e teve que baixar ao grupo perseguidor, onde tinha alguns elementos de equipa que mais tarde fizeram a junção de grupos a cerca de 5 a 10 km mais à frente. E foi aí que o Asgreen aproveitou para fazer o primeiro ataque, indo sozinho, sem ninguém conseguir acompanhar. O dinamarquês esteve vários quilómetros isolado, enquanto cá atrás o grupo perseguia. O Van Der Poel fez um ataque inicial no Stassenberg, com o Van Aert a responder, e aí o grupo partiu-se ainda mais, mas não houve grande seleção até chegarmos ao Tiegenberg, a última das grandes subidas do dia, onde o Van Aert começou por atacar, mas o Van Der Poel foi na roda e contra-atacou, levando a que o belga da Jumbo-Visma acabasse por ceder e ficar para trás. Sendo que o Van Der Poel saiu mais o Nazan, o Van Avermaet, o Stibar e o Senechal em perseguição do Asgreen, que foi apanhado a cerca de 10 km do fim. E aí foi quando se deu, a meu ver, o grande erro tático das restantes equipas que seguiam na frente junto dos Deceuninck, continuaram a trabalhar para deixar o Van Aert para trás, quando a Deceuninck tinha 3 elementos nesse grupo, e acabou por ter uma espécie de ser rebocada até aos quilómetros finais, onde o Asgreen foi primeiro a atacar e onde ninguém reagiu para ir na roda do dinamarquês, que abriu logo aí um espaço que ninguém conseguiu fechar, porque com os Deceuninck na roda todas as movimentações estavam condenadas ao fracasso. Foi uma grande corrida, a meu ver, uma das grandes clássicas deste ano, que muito dificilmente poderá ser ultrapassada, talvez pela Ronda ou pelo Paris-Roubaix, mas para já eu acho que foi a verdadeira clássica deste ano, com movimentações constantes nas últimas 2 horas. E eu recomendo a toda a gente que não teve a oportunidade de ver para assistir a esta prova, porque foi seguramente um momento imperdível para acompanhar. De realce para a vitória do Asgreen, como já falámos, é a primeira grande vitória do dinamarquês numa clássica do World Tour, depois de ele já ter ganho a Brussel-Kurn no ano passado, mas uma prova de nível de categoria inferior, coloca-o, se ele ainda não estava, definitivamente como um dos grandes candidatos a uma vitória num dos monumentos do paralelo que ainda estão em falta, a Ronde van Vlaanderen, como o Paris-Roubaix, que se disputam, esperemos nós, nas próximas 2 semanas.
Gostava também de realçar a vitória do Kaspar Asgreen. Foi uma vitória para o ciclista que mais merecia. Tentou fazer um solo épico e foi só apanhado mesmo no fim, mas depois ainda teve a destreza de conseguir atacar a 5 km do fim, e acho que assentou muito bem a vitória ao Kaspar Asgreen. Como o Ricardo disse, ele perfila-se como para ser um dos potenciais candidatos a vencer as próximas provas de paralelo. Ainda tem que evoluir mais um bocadinho e irá evoluir de certeza absoluta, mas é um ciclista que, que me enche as medidas, a mim particularmente, e eu gosto muito dele e espero que ele tenha sucesso nas clássicas de paralelo nos próximos anos. Também gostava de destacar um ciclista que ficou em oitavo, que foi o Marcus Hulgaard, que é da equipa UnoX, uma equipa continental profissional, e que se conseguiu imiscuir no top 10 de uma clássica tão importante como a E3. Acho que é um excelente prémio para a temporada de clássicas que a UnoX está a realizar. Tenho ficado bastante agradado com as exibições que a UnoX tem feito nas clássicas belgas que têm existido até ao momento. Não sendo uma equipa do World Tour, tem um projeto bastante interessante. É um projeto com ciclistas noruegueses e dinamarqueses. Os países nórdicos estão a sair bastantes talentos e bons talentos, tanto da Noruega como da Dinamarca. E, como eu já disse, acho que é um prémio estupendo para a boa temporada de clássicas. De clássicas na Bélgica que a UnoX está a fazer, e espero que continuem a evoluir e que num destes próximos anos até os possamos ver no World Tour.
Também, depois da E3, realizou-se a Gent-Wevelgem, outra das grandes clássicas na antecâmara do Tour de Flandres. Esta talvez uma clássica com uma certa identidade comparada com as outras, uma vez que não utiliza aquelas que são as subidas do Tour de Flandres como protagonistas, e tem marcado no seu percurso o Camelberg como a subida mais importante. Tivemos do lado dos homens vitória de Ute Van Aert e do lado das senhoras vitória de Marianne Vos. Tiago, foi um domingo em grande para a Jumbo, levou tudo para casa. Ute Van Aert e Marianne Vos triunfaram em clássicas que ainda não tinham no seu palmarés.
É verdade, David, é verdade. Foi um domingo, um super domingo para a Jumbovisma. Queria começar por falar um bocadinho da prova feminina. Achei a prova interessante. Não tão interessante como as anteriores clássicas do World Tour, a Strade Bianchi e o troféu Alfredo Binda, mas também foi bastante interessante. Tenho que destacar a exibição da Elisa Longoborghini. Atacou na última passagem do Camelberg, foi a mais ativa durante a prova, nesses últimos quilómetros. Teve consigo a companhia de Soraya Paladin e tiveram muito perto de conseguir a vitória. Só foram apanhadas aproximadamente 800 metros do fim, mas foi uma exibição tremenda da Elisa Longoborghini. Tenho que a elogiar, porque foi quem mexeu mais na corrida, e também se a fuga com a Soraya Paladin tivesse chegado à linha de meta, acho que seria uma excelente vencedora, tanto ela como a Soraya Paladin seriam excelentes vencedores. Mas quem ganhou foi a Marianne Vos, e também deixar aqui uma palavra de satisfação com essa vitória. A Marianne Vos é provavelmente a ciclista com mais pedigree, mais conhecida do pelotão feminino. É a primeira vitória com as cores da Jumbo-Visma e fez um sprint absolutamente fantástico. Arrancou 300 metros do fim e nunca mais a conseguiram apanhar. Também queria deixar aqui um meia-culpa e assumir que as minhas previsões da ST Works de ganharem as duas provas saíram completamente furadas. O José tinha razão, não iam ser favas contadas. E a melhor posição nestas duas clássicas da Bélgica, estas duas clássicas belgas, foi um terceiro lugar pela Jolene Dürr na Bruges de Pan. E pronto, tenho que dar a mão à palmatória que as minhas previsões da semana passada saíram completamente ao lado. Passando agora para a prova masculina da Gent-Wevelgem, creio que foi uma corrida bastante interessante também. Desta vez, o Wout van Aert conseguiu levar vencida uma prova. Já tinha ganho o terreno Adriático este ano, mas acho que esta vitória foi bastante importante para o Wout van Aert. Além de ter sido a primeira vitória em solo belga no World Tour, ele teve uma ajuda preciosa desta vez. E essa ajuda foi Nathan Van Hooydonk. A Jumbo desta vez não deixou o Van Aert sozinho e como podemos ver, o resultado está à vista. O Van Aert ganhou a prova. Creio que o Wout Van Aert tem que agradecer muito a Nathan Van Hooijdonk, que fez um trabalho exímio. Foi um gregário de luxo, mas um gregário de luxo de alto nível ainda. Foi isso a chave da vitória do Wout Van Aert. E se não fosse ter a ajuda de Nathan Van Hooijdonk, creio que teria sido bastante mais difícil esta vitória, visto que no grupo da frente existiam ciclistas como Nizzolo ou Matthews ou Trentin, que também sprintam bastante bem, e se Van Aert não se tivesse guardado um bocadinho no meio do grupo, teria sido mais difícil ganhar. Também destacar o Sam Bennett, esteve bastante bem. Teve aquela indisposição no final, já a 15 km do fim, e ficou para trás, mas fiquei bastante agradado, porque não estava à espera que Sam Bennett conseguisse aguentar a dureza do Camelberg, principalmente, e acho que se não tivesse tido aquela indisposição, poderia ter sido, se não o maior candidato à vitória, um dos maiores, e poderia ter arrebatado esta clássica.
Tinha aqui dois pontos a acrescentar ao que o Tiago falou. Na grande vaga masculina, e não só, também já na E3, houve um ciclista que me chamou um bocadinho a atenção, que já começou-me a chamar um bocadinho a atenção. E na Gent Wevelgem, que o Tiago falou tanto da importância do Van Hooijdonk, que é o Jani Vermees. Muito se fala que às vezes o Mathieu van der Poel, apesar da Alpecin ter hoje em dia um plantel relativamente forte, a verdade é que parece muitas vezes, o Van der Poel aparece muitas vezes sozinho. Mas nestas últimas provas, o Jani Vermees tem feito um excelente trabalho, tem estado também sempre na parte da frente, até muito perto do fim. E acho realmente, foi um ciclista que também me chamou a atenção nestas últimas provas de paralelo. O outro ponto era desenvolver aqui um bocadinho o que o Tiago já falou da SD Works. Quanta falta não faz a Anna van der Breggen? Realmente é impressionante ver a diferença desta equipa com e sem a Anna van der Breggen, desde logo. Porque a Anna van der Breggen, quando não ganha, tem uma... Pela ciclista que é, pelo poder que só o seu nome já tem, é uma excelente ciclista para bloquear corridas. Já vimos, então, ela e a Chantal Black juntas estão extremamente bem. E a Chantal Black tem muitas vitórias que as deve à Anna van der Breggen, por isso. É uma ciclista excelente a bloquear corridas. Toda a gente está à espera dela. E a SD Works pode ir atacando com outras ciclistas que tem ali a Anna van der Breggen a fazer marcação. Ainda me lembro ano passado, numa das clássicas do paralelo, também ganha pela Chantal Black, em que ficou toda a gente a olhar para a Anna van der Breggen, e a única que depois tentou alguma coisa foi a Annemiek van Vleuten, e a van der Breggen limitou-se a fechar-lhe sempre a roda. Portanto, é uma ciclista fenomenal, não só pela forma como ganha, mas também pela forma como dá a ganhar. E esta é a SD Works. Se em provas menores tem plantel para ganhar sem as principais líderes, nota-se que quando chega ao World Tour e não leva o poderio máximo, tem mais dificuldades. E ainda para mais nestas provas aqui, não houve Van der Breggen, não houve Chantal Black, não houve Demi Vollering, a coisa ficou um bocadinho difícil. Ainda assim, lá está, a Jo Endur é uma ciclista de qualidade, também há a Amy Peters, mas lá está, quando enfrentam as melhores do mundo, quando realmente estamos em provas em que a start list tem grande qualidade, é preciso também a SD Works levar os seus nomes pesados, porque quando leva estas ciclistas, são boas, são muito fortes, aguentam-se com as melhores, mas não dão garantias de vitória.
José, aproveito já para pegar nessas tuas declarações para lançarmos já a grande corrida da próxima semana, que é sem dúvida o Tour de Flandres, o segundo monumento do calendário, segundo monumento do calendário masculino. Do calendário feminino não existem monumentos definidos, e vamos começar até pela prova feminina. Falaste da Van der Breggen e da influência que ela faz na SD Works. A Annemiek van Vleuten também está à partida. A presença destas duas vai mudar por completo a a dinâmica da corrida.
Sim, sem dúvidas. São duas ciclistas que toda a gente vai estar a olhar para elas. Não há muito por onde fugir. A verdade é essa, é que chegas ao final de uma corrida com estas duas ciclistas e vai toda a gente estar a olhar para elas. E, acima de tudo, temos visto no passado que há poucas ciclistas com a capacidade quer de ombrear, quer de ter a coragem de as atacar. E por isso eu acho que na parte final, obviamente, vai ser importante o que é que elas fazem. Mas lá está, temos visto uma Elisa Longoborghini numa forma muito boa. Certamente é uma ciclista já muito experiente, que já andou muitas vezes aqui a batalhar com estas duas e, portanto, será certamente alguém que vamos ver ao ataque. E temos também, por exemplo, a Cecília Trupo de Vig, que é uma ciclista que também no passado já fez bons resultados na Flandres, já foi, se não me engano, pódio em 2019. E portanto, são ciclistas que sabem o que é estar na frente, sabem o que é estar na luta. Agora, em termos táticos, a SD Works, com aquela que é, para já, a equipa anunciada, tem uma clara vantagem, porque leva quase vai pôr quase a carne toda no lançador. Isso faz a diferença muitas vezes, não é? Porque quando temos os números e temos as ciclistas de qualidade nesses números, claro que faz delas favoritas. E nisso é uma vantagem para a Van der Breggen, até porque nós temos visto a Emma Norsgaard da Movistar também muito bem, mas mais como uma ciclista de aguentar entre os melhores e depois sprintar do que propriamente alguém de andar ao ataque. Mas claro, a Ronde van Vlaanderen é sempre uma prova muito aberta, e lá está, da forma como a Elisa Longoborghini, a Marianne Vos se têm mostrado nas últimas semanas, não é um dado adquirido que vá para uma dessas duas, mas claro, o favoritismo é delas e a prova estará sempre também a ser, mesmo para as outras atletas, estará a ser gerida à volta do que Van der Breggen e Van Vleuten farão.
Tu falaste da questão do controlo ou não controlo da corrida, destacar também o facto de, do lado feminino, são apenas 6 ciclistas por equipa, ao contrário dos 7 do lado masculino, e se fizermos bem as contas, tirar menos um a cada equipa ainda faz diferença, e estaremos aqui no domingo para ver quem sai vencedor. Eles que o pelotão feminino corre também a Dvorstor-Vlaanderen durante a semana, tal como o plantel masculino. E Ricardo, passo para ti. Se do lado feminino falamos aqui de uma luta a dois, Van Vleuten, Van der Breggen, do lado masculino, a coisa volta àqueles três do costume que já falamos na Milan-San Remo: Van der Poel, Ute Van Aert e Julien Alaphilippe. Depois daquilo que foi E3 com a de Koenig também, achas que a força dos números pode pesar para o lado da equipa belga na disputa do Tour de Flandres?
A equipa vai ser sempre importante, até porque olhando ao plantel que a de Koenig tem para já selecionada para essa corrida, tem pelo menos 5 potenciais vencedores, que é o Seneschal, o Lampard, o Alaphilippe, o Stibar e o Asgreen. Mas ao contrário da E3, aqui vamos ter mais cerca de 50 km, mais dificuldade, mais cansaço, e acaba também por prevalecer a força individual de cada ciclista e não tanto a equipa como nas outras provas. Mas eu diria que em termos coletivos a de Koenig é a grande favorita, e em termos individuais são os três do costume, o Van der Poel, o Van Aert e o Alaphilippe, aos que juntaria se calhar o Asgreen e o Stibar também. Mas eu estou à espera de uma grande corrida e, acima de tudo, que seja disputada desde longe, para não termos ataques apenas nos últimos 40 km, nos últimos 30. Espero que a corrida se venha a começar a decidir desde ainda mais cedo. Em termos da previsão meteorológica, estou aqui a ver, para já não apontam para chuva nesse dia, mas ainda estamos um pouco longe, ainda pode mudar, porque eu sinceramente espero que sim, porque já há bastante tempo que não me recordo de uma volta a Flandres corrida no molhado. E posso fazer aqui um pouco de futurologia, dar aqui o meu top 3, aqui um pouco surpreendente. Eu acho que vai, para mim, acho que ganha o Van der Poel, mas deixo aqui mais alguns, uns nomes assim mais secundários na luta pelos restantes lugares do pódio, que é o Stibar, que eu gostei bastante de ver na E3 e pareceu pareceu-me bastante forte. Veremos se é este ano que ele consegue manter a forma desta corrida para os dois monumentos. E depois também deixo aqui o nome do Michael Matthews, que esteve muito bem nessa corrida antes de cair e também esteve bastante bem na Gent-Wevelgem, e que acredito que se a corrida for mais corrida de forma mais defensiva e com um grupo numeroso a chegar junto no final, pode ter hipóteses de lutar por um pódio ou quem sabe até pela vitória.
Terminado este espaço de previsão do Tour de Flandres, vamos avançar para as notícias da semana, sem antes tempo para referir aquilo que foi também que foram também os resultados dos nossos portugueses no troféu Super Prestígio da Arnedo em XCO, ontem em Espanha, onde o destaque foi para a Raquel Queiroz, que venceu entre os sub-23, tendo sido quarta à geral absoluta, na prova ganha pela polaca Maia, agora um desafio dizer este nome, Maia Volskova. E também a Ana Santos foi sexta na geral, tendo sido a segunda melhor sub-23. E a Joana Monteiro fechou o top 10 entre as senhoras, isto em elites. No setor masculino, também Mário Costa a fechar em sétimo lugar, dentro do top 10. E também nos escalões jovens, Portugal bem representado. O João Cruz, quarto nos júniores, com o Tomás Frazão em décimo. E a Mariana Liban foi também quarta entre os júniores femininos. Avançamos então para as notícias da semana, começando por ti, Tiago.
A notícia desta semana que eu trago aqui para o nosso podcast é finalmente desconfinados. Também é um artigo que eu lancei este fim de semana na nossa revista, e que tenha por título Finalmente Desconfinados, como eu já disse, fala do regresso do ciclismo português, do nosso pelotão à estrada. As provas vão começar dia 10 e 11 de abril, com o circuito CAR Anadia só para equipas de clube, como é referir que é só uma prova para equipas de clube, maioritariamente pelotão sub-23 participará nessa prova, e no dia 11 a tradicional prova de abertura na região da Aveiro, que só contará com ciclistas continentais, das equipas continentais. E também uma das grandes novidades destas duas provas é que poderão haver 10 ciclistas por equipa, e o que leva a que o pelotão, sendo fracionado, não é, nas duas provas, leva a que possam ter, as duas provas possam ter uma participação bastante, bastante numerosa e bastante interessante. Mas o que eu queria falar mais hoje era o facto de, depois de termos tido este anúncio das duas provas iniciais do pelotão nacional, hoje a Federação lançou o calendário final da temporada nacional. Vamos ter 59 dias de competição nos elites entre maio e outubro. Um calendário que não sofre muito com esta pandemia. Vamos começar um bocadinho mais tarde, obviamente, não é? Mas que não sofre, e até existe a inclusão de novas provas, como o Grande Prémio do Douro Internacional e a Clássica de Viana do Castelo. Portanto, o número de dias é basicamente o mesmo, vamos ter se calhar mais provas até, e é de saudar o regresso do pelotão português à estrada. Estamos todos contentes, nós adeptos e os ciclistas estão contentes com isto. Queria só referir que no artigo que lançámos, queria só agradecer aos ciclistas que se prestaram a dar declarações ao nosso artigo, ao Francisco Campos e ao Pedro Silva, que vão correr na prova das equipas continentais, e ao António Cunha, o Tiago Sousa e o Rafael Torres, que vão correr na prova das equipas de clube. Todos eles disseram que estavam empolgados para voltar à competição, estão ansiosos por voltar, e nós também, como adeptos, estamos bastante ansiosos, e pudermos estar em Aveiro na primeira prova para lhes saudar e dar-lhes alento para esta nova época, também seria bastante interessante, e estava a faltar o ciclismo, o reinício do ciclismo em Portugal. Vimos que nos outros países as coisas estão a correr bem, maioritariamente estão a correr bem, e que já o ano passado Portugal tinha dado exemplo na Volta a Portugal, tinha dado um bom exemplo às autoridades de saúde e na minha ótica é de saudar este regresso e esperemos que esta época seja corrida toda, que não haja muitos, não hajam cancelamentos nem adiamentos de provas. Estamos todos em sintonia, queremos é ver as competições cá em Portugal em andamento.
Eu vou falar aqui de um tema que tem lançado alguns alarmes, principalmente na Bélgica. Neste momento está a registar um aumento de casos de Covid-19 e isso está-se também a verificar nas equipas de ciclismo, sendo que a semana passada, antes da E3, o Matthew Walls da Bora testou positivo e a equipa acabou por não alinhar a partida da competição e mais tarde, poucos dias depois, dois elementos da Trek também testaram positivo e mais uma vez a equipa também não foi permitido testar a partida da Gent-Wevelgem. As regras neste momento na Bélgica obrigam a que, em caso de um teste positivo, os contactos próximos desses casos têm que estar 7 dias em quarentena, num hotel, neste caso, não sendo permitido a saída nem para treinar. Lá está, devido a esse facto, estes elementos estão impedidos de participar nas provas que ocorram nesses 7 dias, ou seja, os elementos tanto da Bora como da Trek que estão em quarentena por causa de serem considerados contactos de alto risco, não podem participar na Dwars-Orlandren. De certa forma, acaba por também prejudicar a participação destas equipas enquanto equipa nessas provas, já que, como é de calcular, nem todas as equipas têm assim um plantel muito, muito extenso de ciclistas para as classes e conseguem dar resultado nestas provas, para além de que, para já não falar, de que a reprogramação dos calendários dos ciclistas também é muito difícil nesta fase, já que também se disputa a volta ao País Vasco muito recentemente, há ciclistas a preparar o giro, há outros já em preparação para o Tour, e não é fácil estar assim a reprogramar os calendários, para já não falar que as deslocações neste contexto também estão muito dificultadas em termos de mudanças de país e de viagens de avião, o que para a prova de domingo, que é aquela que agora está mais nos horizontes, acaba por também trazer então alguma incerteza sobre a participação destes elementos. Esperemos que não, mas se vierem a existir outros casos noutras equipas neste período, também pode levar a que tenhamos algum favorito ou alguma equipa importante fora da prova de domingo, o que é sempre um cenário bastante negativo e que não queremos que aconteça.
José, para terminar.
Trago aqui a desqualificação do Nasser Bouhanni no Grand Prix Chaouet, Pays de la Loire, em que ao sprint ele teve uma manobra perigosa com o Jake Stewart e foi desqualificado e agora o processo, a UCI anunciou que ia encaminhar o processo para a comissão disciplinar para ele levar uma punição ainda mais severa. Isto foi num sprint, foi em que o Viviani venceu pela primeira vez desde 2019, pela primeira vez na Cofidis. No final houve o Bouhanni pediu desculpa e disse que não tinha sido de má vontade. Já o Jake Stewart no Twitter disse que o Nasser Bouhanni claramente não tem células cerebrais. Portanto, foi algo que há aqui dois pontos para mim. O primeiro é, felizmente, podemos estar aqui a rir um bocadinho disto, porque não aconteceu nada de grave ao Jake Stewart, e em parte também porque as barreiras aqui fizeram o seu trabalho. O Jake Stewart foi contra as barreiras, elas não cederam e ele manteve-se em cima da bicicleta e não, nem sequer chegou a ir ao chão. E houve segurança nesta prova francesa e isso é um descanso para nós, é um descanso para os ciclistas e permite-nos estar aqui a falar desta situação com outra leveza. Depois, há a questão da punição ao Bouhanni. Quer dizer, eu acho que o Bouhanni, desde logo a ser punido, acho que não há necessidade da UCI vir fazer tomadas de posição públicas sobre isto antes de os órgãos que têm que tomar estas decisões se pronunciarem. Acho que não cabe à Comissão Executiva da UCI vir-se pronunciar sobre isto antes dos órgãos competentes sobre disciplina. Depois, ainda nisto, eu vou funcionar aqui um bocadinho como advogado do diabo, mas eu não acho que o Nasser Bouhanni haja aqui razões para o Nasser Bouhanni ter uma penalização severa, porque eu estive a ver as imagens com alguma calma. O Bouhanni faz um movimento que realmente merece com que seja relegado ou desqualificado, porque ele vai na roda do seu lançador,
desvia-se para a esquerda para ultrapassar o lançador, e ao desviar-se para a esquerda está a tirar espaço, está a desviar-se da sua linha e está a tirar espaço ao Jake Stewart, e portanto um movimento que merece ser relegado. Agora, se virmos também, o que vemos é que aquilo que parece mais grave, em que parece que o Burrani se atira para cima do Jake Stewart, quase com vontade de o fazer cair, a verdade é que, como o Burrani, ao encostar à esquerda, o Jake Stewart, que vem um bocadinho atrás, está-se a chegar à frente e vai-lhe tocar no braço, e o Burrani faz um movimento natural para se equilibrar e acaba por se dobrar um bocadinho em cima do Jake Stewart para se equilibrar, e isso é que faz com que o Jake Stewart também fique numa situação de perigo. Obviamente o Burrani faz algo que não pode fazer, o desviar-se da sua linha e colocar em perigo o colega, mas não, para mim, uma análise a fundo das imagens, não vejo que haja algo que mereça uma punição mais severa do que a desqualificação. Acho que é um incidente de corrida e são coisas que acontecem. Não há aqui maldade, não há aqui vontade de ir para cima do colega, simplesmente tentou arranjar a melhor linha, cometeu essa irregularidade e vindo o outro ciclista por trás e dá-lhe um toque, acaba por perder o equilíbrio. E isso é que depois, visto à primeira em alta velocidade, parece que o Burrani está a tirar para cima do Jake Stewart para o atirar ao chão, mas com calma percebe-se que não é isso que acontece.
Tu falaste da questão das barreiras, deixa-me só também destacar outro ponto, que foi o percurso, ao contrário daquilo que aconteceu e que todos compararam, que foi o que aconteceu na volta à Polónia, ao contrário da volta à Polónia, em que houve aquele infeliz acidente entre o Groenewegen e o Fabio Jakobsen. Em França tínhamos barreiras resistentes e um percurso que não era uma reta a descer. Ou seja, os ciclistas estavam até, acho que até era uma... Acabavam por subir um bocadinho, não atingiam uma velocidade tão alta, que acaba sempre por minimizar os efeitos de um possível acidente. Uma vez mais, obrigado a todos, mais uma semana, por estarem connosco. Foi uma boa conversa, uma longa conversa. Esperemos que para a semana estejam aqui novamente. Foi mais uma edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.